Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta e esta semana falando de um assunto muito sério, viu gente? A obesidade infantil. Abrimos o terceiro bloco do nosso programa com perguntas de quem nos assiste pelo Facebook. Quero também agradecer aqui a audiência de vocês pelo Facebook, quem nos acompanha pelo Facebook da AERP. Temos aqui duas perguntas. A Marisa, daqui de Curitiba, ela diz assim, ó, se fala muito em proibir o açúcar na alimentação das crianças, mas o que eu tenho percebido hoje é o sedentarismo. Não jogam mais bola, não correm, não praticam nenhum esporte. Como agir para tirar as crianças das telas dos celulares e tablets? Vou direcionar a pergunta para a Alessandra, nossa psicóloga.
Bom, mais uma vez eu digo que tem muito a ver com a família, né? Com os hábitos familiares. Então, a criança se espelha muito nos pais, principalmente, ou em algum cuidador que esteja próximo, né? Então, se os pais têm esse hábito de fazer algum exercício, principalmente se é algum exercício que gosta, etc., já é meio caminho andado, que eles vêm, eles se interessam, querem fazer também. Daí, cabe aos pais mesmo questionarem isso. Ah, o que você tem vontade de fazer? Qual que é o exercício que você se interessa? Tem alguns pais que são muito rígidos. As meninas colocam, sei lá, no balé, os meninos no futebol. Então, é bem interessante perguntar para a criança o que quer fazer. Até se foi fazer uma atividade, perguntar se gostou, se não gostou, o que você pensa. Então, dá essa escolha para a criança do que ela pode fazer de diferente, até achar realmente um exercício que ela goste. Sempre, nunca nessa questão de emagrecer, nunca com essa necessidade da criança emagrecer. Não, não precisa ficar falando sobre isso, mas até incentivar que é um prazer para a criança. Então, acho que isso é bem importante.
Outra pergunta, agora da Regina, também da cidade de Curitiba. Criança obesa sofre muito bullying na escola?
Pelo que eu vejo, depende um pouco. Sofre bullying, não vou dizer que é incomum, porque estaria mentindo aqui, mas pelo que eu vejo, eles pegam muito, as pessoas que fazem bullying, escolhem muito as crianças que são mais tímidas, que são mais inseguras de maneira geral. E, enfim, como tem essa questão toda de obesidade não ser tão aceita, muitas vezes as crianças mais gordinhas ou as crianças obesas são pessoas que se consideram mais inseguras. Mas é mais difícil, você percebe que quando a pessoa tem uma boa autoestima, ela considera, por mais que seja mais gordinha, seja obesa, ela considera suas qualidades, se gosta em outras diversas questões, é expansivo, faz amizade fácil, você vai ver que é mais difícil passar por isso. Então, não é só a questão da obesidade. Geralmente, tem muito a ver com uma insegurança, enfim, que pode estar ligada a outras coisas também, além do formato corporal, né?
Doutora Juliana, a amamentação é um dos tópicos abordados pelo novo guia do Ministério da Saúde, o Guia de Alimentação. Apesar da amamentação ter aumentado no Brasil, a duração ainda é menor do que a recomendada. Por que acontece isso, doutora? E de que forma que isso afeta aí toda a vida da criança?
A amamentação, ela deve ser exclusiva, tá? Até em torno de uns 6 meses de idade, e depois é feita uma associação com alimentos, né, naturais, e a gente chama de dieta de transição, e que a nutricionista consegue abordar bem a família. Sobre a amamentação, não é um processo tão simples. A amamentação, ela envolve muitas questões, tá? Desde a questão anatômica da mama, desde a questão hormonal, você precisa que tenha descida do leite, envolve muito a questão psíquica da mãe, às vezes o momento em que ela teve o bebê, na família não há uma estrutura que a ajude, então ela fica um pouco confusa nos cuidados com o bebê, nos cuidados com a casa, e aí mais a amamentação, ela começa a se sentir sobrecarregada, e nas primeiras dificuldades, porque sempre há, tá? É muito raro, É muito raro uma criança que já pegue o seio do jeito correto, que já acerte. A maioria das crianças, elas vão precisar assim, de um processo até ter essa pega, chama-se pega, para que não machuque a mãe, né? Então, é muito comum fissuras na areola da mama, ou como no popular se diz, o leite empedrar, né? Porque fica acumulado ali dentro da mama. São vários e vários e vários desafios que uma recém-mamãe enfrenta para conseguir amamentar seu bebê tranquilamente. Leva um tempo para a mamãe se sentir confortável com essa experiência. Nós temos alguns programas, inclusive de SUS, em que existe uma equipe de enfermagem habilitada para auxiliar essas mamães, não só no hospital, mas às vezes até em casa, conforme a necessidade. Isso ajuda bastante, porque às vezes não é que a família não quer ajudar a mamãe a amamentar, às vezes ela não tem conhecimento técnico para ajudar. Mas eu acho, e pelo que a gente percebe também em termos de estudos, que o papel da família é importante. O ambiente tem que estar tranquilo para que a mamãe e o bebê interajam sem muita interferência do externo, para que esse processo ele se concretize. Depois, passado toda essa fase de adaptação e que a mamãe e o bebê estão se entendendo bem no processo de amamentação exclusiva, tem uma questão do retorno da mãe ao trabalho. Então, eu acho, pelo que se vê em consultório, que é o momento mais impactante na vida da mulher em termos de deixar a amamentação exclusiva. Porque aí ela começa a ter que se submeter aos horários do trabalho dela. Né? Então, quando a licença maternidade é de até 6 meses, fica um pouquinho mais tranquilo. Mas tem algumas mulheres que são autônomas, que voltam mais cedo ao trabalho. Então, tem esse impacto hoje da vida profissional da mulher, que é mamãe, atrapalhando um pouquinho esse tempo de amamentação. Tá? Algumas crianças têm algumas alergias alimentares, a Marina pode falar melhor sobre isso, e que a mãe precisa fazer uma dieta para que aquela criança não tenha problemas ao receber o leite materno. Um dos exemplos é a alergia à caseína, que é uma proteína do leite, então que a mãe precisa fazer uma dieta bastante cuidadosa. Às vezes isso atrapalha também a vida dessa mãe e ela vai se desmotivando para amamentar, mas são situações mais específicas. Acho que no geral, para sintetizar, é o processo de aprendizagem da amamentação e depois o retorno da mulher ao mercado de trabalho.
Mas sempre importante, né, doutora, esses programas, como esse do Ministério da Saúde, esse guia que incentiva a mãe a amamentar, mesmo com todos esses desafios que a senhora colocou, né?
Sem dúvida. E também o papel do profissional pediatra, né? Porque eu não atuo dentro da pediatria, certo? Mas eu sou mãe, né? Minha filha tem 11 anos. E se não fosse a pediatra explicando toda essa questão, por exemplo, da alergia alimentar que ela teve, eu não sei se eu iria adiante nesse processo de amamentação. Então, é claro que precisa, sim, do profissional médico fazendo o papel dele nessa situação. Porque o pediatra, ele sabe prescrever um leite artificial que atenda as necessidades do bebê. Ele tem treinamento para isso. Sabe? Então, no momento em que o pediatra opta por incentivar a mamãe do seu paciente no aleitamento materno, é muito digamos assim, reafirma, né, toda essa propaganda e essa política de saúde. Porque a maioria das crianças, dos bebês, tem um pediatra não só na rede particular, na rede pública, chama-se puericultura. É o período em que é quase que obrigatório uma mãe levar o seu bebê no posto de saúde. Então, a equipe que está ali cara a cara com a mãe e com o bebê, ela tem um papel, sim, muito importante.
Sim, gente. Nossa, isso é muito interessante que a doutora traz, porque eu trabalho além, né, de nutricionista materno infantil como consultor em amamentação. Então, a gente vai até a casa dessa mãe, e é uma mãe que muitas vezes ouviu que amamentar era muito tranquilo, que é só amamentar. E a gente chega na casa dessas mães, elas estão muito abaladas com essa pressão que elas precisam amamentar, que é o melhor para o filho delas, mas elas não conseguem. Então, para reforçar que tem esse trabalho, né, de consultoras em amamentação, hoje em dia não só da área de enfermagem, né, qualquer profissional da saúde pode se capacitar nesse sentido para a gente combater que não existe leite fraco. Né? A gente consegue, sim, ajudar essa mãe que quer amamentar.
Marina, a alimentação ela tem um papel fundamental ao longo da nossa vida. E nessa etapa, principalmente, né? Uhum. O que a gente pode falar desse período de transição? Da criança que sai ali da amamentação e começa a comer outras comidinhas. Porque aí pode ocorrer um erro, né?
Com certeza. Ali que eu falo que é o momento, sabe? Que, na verdade, os pais têm que estar tranquilos também, né? Porque eles são a segurança do bebê. Uma mãe e um pai muito desesperados, o bebê ele percebe as microfeições na hora da oferta desses alimentos. A gente sabe muito que tem muita atualização na pediatria, né? Na nutrição infantil, que a gente não se dá mais comida liquidificada, misturada. Porque, assim, antigamente se preocupava mais com nutrir. O apenas nutrir. Então, não respeitava tanto o desenvolvimento do bebê. Então, com 4 meses, poderia colocar a comida para dentro, mas de um jeito que o bebê conseguisse. Agora, a gente espera os sinais de desenvolvimento, por isso, os 6 meses de idade. E com esses sinais de desenvolvimento, o bebê consegue ficar reto, levar a comida até a boca, despertar curiosidade. E é assim que a gente consegue fazer com que ele aprenda e se aproxime. De uma forma até, claro, né? Existem métodos, a gente tem que ver cada família, trabalhar principalmente expectativas, porque as famílias às vezes querem fazer um negócio ali que elas leram na internet e não dão conta. Então a gente também dá uma acalmada nesse sentido e explica que é mais simples do que parece, mas mais importante do que se imagina. Né? Então, claro, como ofertar, como são os pedaços, se vai amassar separado, né? Até eu falo assim, nossa, fale para a criança, isso é uma abóbora, para que seja um aprendizado, né? Porque se a gente for pensar amassado, uma papinha misturada, a gente não sabe o que tem ali, mas em pedaço ou amassado o alimento único, a criança sabe o sabor de cada alimento, né? Então, é um mundo assim incrível da nutrição infantil, que as famílias têm que ser bem orientadas.
E aquela papinha industrial, aquela de vidro, não, né?
Não, não. Se acontecer alguma coisa, alguma viagem, alguma coisa assim, a gente sabe que hoje em dia tem empresas que fazem papinhas orgânicas, algo nesse sentido, para facilitar, porque a gente também tem que pensar que tem um mundo ideal, né? Mas às vezes o real, a família tá ali num desespero. Então a gente consegue orientar. E, claro, dos 6 a 1 ano, leite materno continua sendo importante. A mãe teve alguma intercorrência, a fórmula infantil. Então, assim, para não se desesperar tanto. Ai, minha criança não está comendo. Mas ela tocou no alimento? Há etapas do comer. Até a criança mastigar, engolir o alimento, ela tem que tocar no alimento, amassar, se sujar, arremessar, dar para o cachorro. E é uma aproximação de novo. Né? Um aprendizado muito importante dessa nutrição infantil.
Vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do Em Pauta, que esta semana está falando sobre a obesidade infantil.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.